Natal. E o que você fez? O ano termina, vai nascer outra vez. Então é Natal. A festa, hoje cristã, a festa do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz, então, quem souber o que é o bem. Antes de iniciar este programa, eu gostaria de lembrar de todas as pessoas que dão um pouco do seu tempo, sem nada a receber em troca, em vantagens pessoais, ajudando quem realmente precisa e quem os procura. Eu conheço algumas que tudo deixaram para trabalhar em prol do seu próximo. Sim, realmente ainda existem pessoas que vivem o Natal o ano inteiro. Aqueles que me conhecem sabem que não uso autoajuda como panos quentes para as realidades do nosso mundo. Costumo mostrar algumas coisas que acredito, para que, através delas e as conhecendo, possamos mudar o que está errado. Pois, como sempre falo, só muda-se uma sociedade quando se muda o cidadão. Boa noite a todos os que estão chegando por aqui agora e muito obrigado pela sua audiência. Então, como eu vos falei, com o último mês do ano, chegam também, e mais uma vez, as tradicionais pautas. Pautas às quais o ouvinte, o leitor ou o telespectador se acostumou em todo o dezembro. Ano após ano, uns há poucos anos e outros há muitos anos, sempre a mesma coisa. Chamadas para a paz, chamadas para o amor, chamadas para a fraternidade. Como seria bom que essas pautas fizessem parte do dia-a-dia e não só do mês de dezembro. Mas não serão essas pautas que estarei questionando, e sim a mesmice e os seus resultados. E como todo final do ano é tempo de reflexão, vos trago hoje uma crónica sobre pautas e mesmices. Porque, para o jornalismo, as cores deste mês enchem páginas e ilustram telas nos noticiários sobre a melhor compra e os melhores presentes. Sim, porque a pauta sobre quanto o consumidor pretende gastar neste Natal ainda existe, vai continuar existindo e sempre existiu. Eu lembro-vos que a tradição natalina do Papai Noel é o Homem Verde da Noruega, que mais tarde a Coca-Cola transformou em Homem Vermelho, Papai Noel como a gente conhece hoje. Perdoe-os, senhor, eles não sabem o que fazem. Mas, falando sem pauta, ainda veremos as mesmas dicas sobre o que fazer com o 13º salário. Gastar ou não gastar? Gastar ou poupar? Nos suplementos e secções de entretenimento, também não há surpresa, a mesmice impera. É a visita ao shopping para ver o Papai Noel, é aquele filme sobre a vida de Jesus, são os Jingle Bells e por aí vai. Então, o ouvinte, o leitor ou telespectador ainda reconhecerá as matérias acerca dos looks de fim de ano, junto com as cores e seus significados, para acertar na roupa que usar no Réveillon, e claro, ter muito dinheiro, prosperidade e saúde em 2015. Afinal, amigos ouvintes, a cor da roupa que você vai usar na virada do ano será determinante para você conseguir o que quer no ano que está chegando. E o jornalismo vem lembrando isso há algum tempo, não é verdade? Só faltar, claro, a clássica lista de receitas da ceia, com todas aquelas frutas, aqueles pernis, aqueles perus assados, que alguém chamará de tradicionais no fim do ano, mas que, na verdade, não são nada tradicionais. São raras e caras, isso sim. Ou você acha fácil encontrar nozes, tâmaras, perus, avelãs, amêndoas, uvas, pêssegos, a preços razoáveis e acessíveis a todos? Pois é, a mídia nacional continuará mostrando também as propriedades de cada fruta e as belezas de decoração que você pode fazer na sua ceia de Natal. E mostrará mesas fartas que, certo, passarão longe da sua sala de jantar, caso a tenha. E os preços sobem de modo quase inacreditável. Os chocolates ganham formas de árvore de Natal, ganham formas de Papai Noel, de estrelas. E a perfumaria? O que falar da perfumaria? A perfumaria vira kits e a embalagem dourada tenta mascarar o preço. Mas o jornalismo se preocupará mais em mostrar isso como dica de presente para o seu amigo secreto do que expor o mercado que lucra por trás desse aumento de preço planejado. E então o que falar dessa tal solidariedade? Pois é, e como é fim de ano, e muitos de nós acabam se sensibilizando e pagando de boa gente, é hora também de expor a solidariedade, ao mostrar como ajudar instituições beneficentes, como ajudar o seu vizinho, como ajudar a criança descalça, ou aquela para quem você fechou o vidro do seu carro nos cruzamentos da vida diária, nas idas e vindas para a escola, para levar seu filho, ou para o trabalho. Mas multiplicam-se a nível exponencial as pautas sobre doações de roupas, doações de alimentos, doações de brinquedos. É a pauta de todos os finais de ano, não é? Mas é já até um lado bom dessas pautas que se repetem, porque nunca é demais mostrar como ajudar, porque sempre haverá alguém precisando de ajuda, sempre haverá alguém precisando mais do que nós. Mas não precisaríamos esperar o fim do ano para intensificar a cobertura dessa rede de boa vontade, dessa rede de caridade. Porque realmente há muitas situações durante os outros 11 meses do ano que permitem também essa abertura. Mas realmente, fim de ano é uma época linda, não é? Para mim, uma das mais emocionantes do período de 12 meses. Uma época que é o fim, uma época que é também o começo, o início. E, por representar isso para grande parte dos ouvintes, leitores e espectadores, deveria ser bem mais cuidada, não é verdade? Porque é desafiador. É desafiador para quem lida com notícias em períodos que se repetem, criar ou reinventar algo de novidade em meio às guirlandas, aos Papai Noéis e ao verde e vermelho das decorações. Realmente é tempo de recesso em muitas empresas e assessores de imprensa e comunicação geralmente estão de folga. E a quantidade de releases em alguns setores diminui e a redação precisa insistir nas pautas de fim do ano. Mas reinventar esses assuntos e surpreender o leitor não é de todo impossível. Replicar um discurso que se repete a cada 12 meses é fazer parte de um jornalismo cómodo, de um jornalismo acrítico. Eu estou quase ouvindo os titãs cantando as novidades antigas nas páginas dos jornais. Mas não ouvi ainda, nem vou ouvir. Porque sobre as pautas e clichês eu também gostaria de falar com vocês. Porque a repetição sazonal de algumas pautas não é característica apenas de Natal e do Réveillon. O leitor do jornal e também o telespectador, assim como o ouvinte da rádio, saberá que daqui a poucos meses encontrará alegria, muita diversão, a festa sem ter hora para acabar. Vem aí o período do carnaval e a cobertura da folia momina terá indubitavelmente alguns ingredientes certos já listados. E pasmem, não será muito diferente daquele ano que passou. Assim como será meses adiante, com a Páscoa e as festas juninas, as pautas de sempre elas estarão nas páginas do jornal, nos portais da internet e nas telas de TV. Pautas de fim do ano, pautas de carnaval, de Páscoa e de qualquer outra data que venha a ser comemorada novamente um tempo depois. Há pautas mais criativas e surpreendentes, não precisam nascer de um grande esforço em sessões especiais nas redações, mas poderiam satisfazer pela simplicidade e também pela novidade. Talvez fossem mais úteis e trouxessem melhores resultados. Eu realmente nunca vi a monotonia e também a repetição provocar alguma mudança na sociedade. Continuem connosco, a gente volta já já. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado a todos por aqueles que chegaram por aqui agora e mais uma vez muito obrigado também pela vossa audiência. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo, especial de Natal. Continuem por aí, voltamos já. Voltando então com o nosso programa Noite de Domingo, obrigado a todos pela audiência. E agora vou falar um pouco com vocês, mais especificamente sobre as pautas televisivas. Realmente o final do ano na TV é sempre previsível. A propaganda cresce e os programas se repetem. São filmes com muita neve, os mesmos musicais e as infalíveis resenhas jornalísticas e muita coisa para comprar, muita coisa para presentear. Mas ninguém nos lembra que na casa onde há Natal, o melhor presente é a presença. A televisão no Brasil, ela não dita apenas hábitos, costumes e valores, mas também o ritmo de vida da maioria da população. Nos dias úteis, com os seus horários para donas de casa, para crianças e para adultos, e nos fins de semana, com uma programação diferenciada, supostamente mais adaptada ao lazer. Mas realmente não fica aí. A TV organiza também as comemorações das efemérides ao longo do ano, das quais o ponto alto é o Natal. E com muita antecedência saltam da tela canções da época e muita propaganda, né, criando o clima para o espírito natalino. As crianças são o alvo principal da publicidade. Se já são bombardeadas com apelos de compra o ano todo, no Natal, essa pressão, então, o que dizer? Cresce. Apresentadoras joviais, apresentadores alegres, conquistam a confiança dos pequenos telespectadores com os seus dados artísticos para, em seguida, atraí-los para as compras, na maioria das vezes, absolutamente desnecessárias. Da classe média para cima, é comum ver crianças com brinquedos, brinquedos pouco ou nada usados, comprados apenas como resposta aos apelos publicitários, ou então para mostrar para os pais do amigo o quanto você ama seu filho. Ou melhor, quanto custa o amor de seu filho. Mas a TV não está só nas casas de quem pode comprar. Hoje a TV é um belo, é um bem universalizado no Brasil, né, devindo daí até a sensação de exclusão. Exclusão essa sofrida por crianças. Crianças cujas famílias estão impossibilitadas de satisfazer seus desejos. E esse desconforto resulta da crença de que o consumo é um valor em si, um consumo que, como valor, acaba por substituir a cidadania. Ou seja, só é cidadão quem consome. realmente o que vale é ter e não ser na sociedade de hoje. O que significa, na grande corporação da mídia, é que, e o que singulariza ela, é que ela realiza limpidamente a metamorfose da mercadoria em ideologia, do mercado em democracia, do consumismo em cidadania. Porque com a inserção da globalização no mundo contemporâneo, nós podemos apontar três processos simultâneos que fazem com que se modifiquem mais ou menos radicalmente as condições sob as quais se desenvolve a teoria e a prática da política mundial. E entre esses processos estão a globalização e o capitalismo, influenciando a cultura, a sociedade, a economia e o desenvolvimento de relações pessoais ou não, de processos e estruturas de dominação pública, etc. Ou seja, as novas interações digitais de troca, né, troca político-culturais, né, com o desenvolvimento de tecnologias eletrónicas, informáticas e cibernéticas, tecnologias que intensificam as mudanças socioculturais e políticas económicas, não só no Brasil, como em todo o mundo. E também a nova configuração histórica social da vida, compreensão dos indivíduos e coletividades, dos povos e das nações, das nacionalidades e das culturas de cada civilização existente. E em lugar do príncipe de Maquiavel e do moderno príncipe de Gramsci, assim como os outros príncipes pensados e praticados no curso dos tempos pós-modernos, cria-se aqui então o príncipe eletrónico. Príncipe eletrónico que simultaneamente subordina, recria, absorve ou simplesmente está ultrapassando todos os outros. Para Maquiavel, o príncipe é uma pessoa, uma figura política real e física, uma figura capaz de mesclar sua atuação e liderança com as condições do palco sociopolítico. E já para Gramsci, o príncipe moderno não é mais uma pessoa física, mas sim uma organização, como por exemplo um partido político. O príncipe eletrónico, no entanto, não é nem uma figura material que guia seu principado e nem os seus súditos e nem um partido político, mas o príncipe eletrónico realiza e ultrapassa os descortinos e as atividades dessas figuras clássicas da política. Ele age em todos os palcos sociopolíticos, desde o municipal até o mundial, e ele é, sem dúvida, o intelectual coletivo e orgânico das escrituras e blocos de poder presentes nesses palcos. E o príncipe eletrónico não é formado apenas por um ser pensante, não. Ele é formado por um grupo de intelectuais, intelectuais que o diversificam, intelectuais que o pluralizam, intelectuais que enriquecem e democratizam a mídia, seja ele o jornal ou a televisão, seja a internet, sejam revistas, sejam livros, sejam rádios, que expressam realmente inúmeras formas e visões alternativas do que acontece pelo mundo. Também a relação da imprensa, da rádio e da televisão com o sistema político são governadas em cada país pela natureza do sistema político e das normas que caracterizam a sua cultura política. Portanto, essa vasta e complexa rede de articulações corporativas envolvendo mercados e democracias, mercadorias e ideias, lucratividade e cidadania, se formam em um sistema globalizado de mídia. E o príncipe eletrónico, bem como as mídias, afirmam diversos interesses comuns de todas as instituições que criam riquezas, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, sejam elas privadas, sejam elas governamentais, sejam elas nacionais ou multinacionais. Em síntese, precisamos afirmar o pluralismo e a diversidade da condição humana, um exemplo que é dado pela democracia, tanto quanto pelo livre mercado de mercadorias e de ideias. Então, o capitalismo multinacional nunca deve aparecer como rival dominador, relativamente aos interesses locais, nacionais ou tribais, pois são muitos os caminhos, assim como também as redes que conduzem à política eletrónica, à democracia eletrónica, à tirania eletrónica ou ao príncipe eletrónico. Então, nesse mundo virtual, mundo criado por meio da manipulação de tecnologias eletrónicas, informáticas e cibernéticas, forma-se a mais vasta multidão solitária que se transforma em criações da mídia televisiva. E para compreender e crescer a crescente importância das tecnologias eletrónicas, informáticas e cibernéticas, isso no mundo da mídia, o que é fundamental até para compreendermos a crescente importância da mídia em todas as esferas da sociedade nacional e também não só, é importante começar então pelo reconhecimento que o século XXI está profundamente impregnado, organizado e dinamizado por técnicas sociais. E são inúmeras as inovações tecnológicas que acabam por adquirir o significado de poderosas e, sobretudo, influentes técnicas sociais. E com isso, para entendermos o que parece neutro, útil, positivo e que logo se revela eficiente, influente ou até mesmo decisivo, isso no modo pelo qual se inserem as relações, processos e estruturas e relações que articulam e dinamizam as diferentes esferas da sociedade em âmbito local, nacional, regional ou mundial. Então, tomados em seu devido tempo e também em seu devido contexto, esse pode ser o caso do telefone, pode ser o caso do telégrafo, pode ser o caso da rádio, pode ser o caso do cinema, pode ser o caso da televisão, pode ser o caso do computador, pode ser o caso do fax, pode ser o caso do correio eletrônico, pode ser o caso da internet, pode ser o caso também, lógico, do ciberespaço e outras inovações e combinações de tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas. E são organizadas, mobilizadas, dinamizadas e generalizadas como técnicas de comunicação, como técnicas de informação, de propaganda, de entretenimento, de mobilização e indução de correntes de opinião pública, de mitificação ou então de satanização de eventos, figuras, partidos, movimentos e correntes, etc. E no Natal, a metamorfose atinge o auge da cooptação e segue até a virada do ano. As mercadorias ganham vida na TV e estão à disposição para satisfazer todos os nossos desejos. O mercado oferece democraticamente a todos os mesmos produtos e ao consumi-los exerceríamos nossos direitos de cidadão. E realmente são falácias muito bem embaladas em luz, muito bem embaladas em cores, muito bem embaladas em sons sedutores. E as regras do jogo são essas. Quem não tem as TVs comerciais são os anunciantes. Mas apesar disso, as emissoras poderiam ter até um pouco mais de criatividade, não acham? Porque não é Natal na TV brasileira sem a milésima reprise do filme Esqueceram de Mim, com a neve em quase todas as cenas, ou sem um indefectível especial, sempre o mesmo cantor, um dos reis brasileiros. Então dessa mesmice, nem mesmo até o bom jornalismo escapa. As chamadas resenhas de final do ano não são mais do que colagens em forma de eclipse, usadas mais para reviver sustos já sofridos pelos telespectadores do que para informar. E em determinado momento, ou em determinado ano, que pode ser qualquer um, o apresentador famoso abria a resenha na principal rede de TV exclamando: um ano de arrepiar em todo o planeta, incêndios, terremotos, furacões, falta de água. E dá-lhe imagens espetaculares que de notícia pouco tem, mas sempre com a mensagem de feliz ano novo, com muita festa e muito fogo de artifício. Poderia ser diferente? Pergunto. Claro que sim, gente. Poderíamos ter na TV um Natal mais brasileiro e um final de ano criativo, com a publicidade e apelos consumistas mais controlados. Realizadores não faltam, o que faltam são oportunidades para mostrarem seus trabalhos. Mais de 200 deles apresentaram planos pilotos de programa no Festival Internacional de Televisão, que se realizou em novembro no Rio de Janeiro. Será que não haveria ali gente capaz de tirar a televisão da rotina desta época? Criatividade é o que não falta na produção audiovisual brasileira. Precisamos é de ousadia para mostrá-la ao público, oferecendo bens culturais capazes de enriquecê-lo espiritualmente. E já como dizia um dos diretores que eu admiro bastante da BBC, BBC é, aliás, a melhor TV do mundo, abre aspas, temos a obrigação de despertar o público para ideias e gostos culturais menos familiares, ampliando mentes e horizontes, e talvez até desafiando suposições existentes acerca da vida, acerca da moralidade e acerca da sociedade. E a televisão pode também elevar a qualidade de vida do telespectador em vez de meramente puxá-lo para o rotineiro. Belo desafio, não? Quem sabe para um ano novo qualquer, ainda dentro do século XXI. Eu tenho fé. Continuem conosco na Cultura Online Brasil. Você está com o programa Noites de Domingo. A gente volta já. Fiquem por aí. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo.
Observava a movimentação das pessoas em volta e tentava compreender o que estava acontecendo. Quem é o Natal? Perguntava-me em silêncio. Eu, menino, ouvira falar que aquele era o dia em que Papai Noel, em seu trenó puxado por renas, cruzava os céus distribuindo brinquedos a todas as crianças. E por que então, eu, que passo a madrugada ao relento, nunca vi o trenó voador? Onde estão os meus presentes? Perguntava-me. E eu, menino, imaginava que o Natal não deveria ser isso. Talvez fosse um dia especial em que as pessoas abraçassem seus familiares e fossem mais amigas umas das outras. Ou talvez fosse o dia da fraternidade e do perdão. Mas então, por que eu, sentado no meio-fio, não recebo sequer um sorriso? Perguntava-me com tristeza. E por que a polícia trabalha no Natal? E eu, menino, entendia que não devia ser assim. Imaginava que talvez o Natal fosse um dia mágico, porque as pessoas enchem as igrejas em busca de Deus. Mas por que então não saem de lá melhores do que entraram? Debatia-me na ânsia de compreender essa ocasião diferente. Via risos, mas eram gargalhadas que escondiam tanta tristeza e ódio, tanta amargura e sofrimento. E eu, menino, mergulhado em tão profundas reflexões, vi aproximar-se um homem. Era um belo homem. Não era gordo nem magro, nem alto nem baixo, nem branco nem preto, nem pardo nem amarelo ou vermelho. Era apenas um homem com olhos cor de ternura e um sorriso em forma de carinho, que numa voz em tom de afago saudou-me. Olá, menino. Oi, respondi meio tímido. E com grande admiração, vi-o acomodar-se a meu lado na calçada sob o sol escaldante. Eu, menino, aceitei-o como amigo, num olhar. E atirei-lhe a pergunta que me inquietava e entristecia. Que é o Natal? Ele, sorrindo ainda mais, respondeu-me sereno. Meu aniversário. Como assim? Perguntei, percebendo que ele estava sozinho. Por que você não está em casa? Onde estão os seus familiares? E ele me disse: essa é a minha família, apontando para aquelas pessoas que andavam apressadas. E eu, menino, não compreendi. Você também faz parte da minha família, acrescentou, aumentando a confusão na minha cabeça de menino. Não te conheço, eu disse. É porque nunca lhe falaram de mim, mas eu o conheço e o amo. Tremi de emoção com aquelas palavras na minha fragilidade de menino. Você deve estar triste, comentei, porque está sozinho justo no dia do próprio aniversário. Neste momento estou com você, respondeu-me com um sorriso. E conversamos. Uma conversa de poucas palavras, muito silêncio, muitos olhares e um grande sentimento, naquela prece que fazia arder o coração e a própria alma. A noite chegou, e as primeiras estrelas surgiram no céu. E conversamos. Eu, menino, e ele. E ele me falava, e eu o entendia, e eu o sentia, e eu o amava. Eu, menino, sou as cordas. Ele, o artista. E entre nós dois se fez a melodia. E eu, menino, sorri. Quando a madrugada chegou e enquanto piscavam as luzes que iluminavam as casas, ele se ergueu e eu adivinhei que era a despedida. E eu suspirava, de alma renovada. Abracei-o pela cintura e lhe disse: feliz aniversário. Ele ergueu-me no ar com seus braços fortes, tão fortes quanto a paz, e disse-me: você pode me presentear, compartilhando este abraço com a minha família, que também é sua. Ame-os com respeito. Respeite-os com ternura, com carinho e amizade. E tenha um feliz Natal. E porque eu não queria vê-lo ir-se embora, saí correndo em disparada pela rua. Abandonei-o, levando-o para sempre no mais íntimo do coração. E saí em busca de braços que aceitassem os meus. E eu, menino, nunca mais o vi. Mas fiquei com a certeza de que ele sempre está comigo. E não apenas nas noites de Natal. E eu, menino, sorri. Pois agora eu sei que ele é Jesus. E é por causa dele que existe o Natal.
Pois é, amigos ouvintes, realmente o Natal, ele é repleto de significados. Um Deus foi sequestrado pela cultura do consumo, que ao invés do menino Jesus, prefere a figura do bom velhinho, Papai Noel, porque é mais apelativo para os negócios. O menino Jesus, ao invés, fala da crença interior que carregamos sempre dentro de nós, que sente necessidade de ser cuidada, e quando já crescida, tem um impulso de cuidar. É aquele pedaço do paraíso que não foi totalmente perdido, feito de inocência, de espontaneidade e de encantamento, de jogo e de convivência com os outros, sem qualquer discriminação. É o Natal. Para os cristãos, é a celebração da proximidade e da humanidade de nosso Deus. E Deus deixou-se apaixonar pelo ser humano. Quis ser um Deus. Como diz belamente Fernando Pessoa em seu poema sobre o Natal, ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o divino que sorri e que brinca. A criança tão humana que chega a ser divina. E agora temos um Deus criança. E não um Deus juiz severo. Juiz severo de nossos atos, nossa história humana. Que alegria interior sentimos quando pensamos que seremos julgados por um Deus criança. Mais que nos condenar, essa criança quer conviver e se entreter conosco eternamente. E o seu nascimento provocou uma comoção cósmica. Um texto da liturgia cristã diz de forma simbólica: e então as folhas que partalhavam pararam como mortas. Então O vento que sussurrava ficou parado no ar. Então, o galo que cantava parou no meio do seu canto. Então, as águas do riacho que corriam se estancaram. Então, as ovelhas que pastavam ficaram imóveis. Então, o pastor que erguia o cajado ficou como petrificado. Então, nesse momento, tudo parou. Tudo silenciou. Tudo suspendeu seu curso. Nasceu Jesus, o Salvador das gentes e do universo. Realmente, amigos ouvintes, o Natal é uma festa de luz. O Natal é uma festa de fraternidade universal. O Natal é uma festa da família. Família reunida ao redor de uma mesa. Mesa para uns farta, para outros nada que se pareça. E mais que comer, se comunga da vida de uns e dos outros, da generosidade dos frutos da nossa mãe terra e da arte culinária do trabalho humano. Por um momento nós esquecemos os afazeres cotidianos, o peso da existência trabalhosa, as tensões entre familiares e amigos, e nos irmanamos na alegre comensalidade. Nós esquecemos também de que é sistematicamente esquecido. Comensalidade significa comer juntos ao redor da mesma mesa, como se fazia outrora. Todos da família se reuniam, conversavam, comiam e bebiam à mesa. Pais, filhos e filhas. Hoje já não é tão bem assim. Mas a comensalidade é tão central que está ligada à própria emergência do ser humano enquanto humano. Porque há 7 milhões de anos começou a separação lenta e progressiva entre os signos superiores e os humanos, a partir de um ancestral comum. A singularidade do ser humano, à diferença dos animais, é reunir os alimentos, distribuí-los entre todos, começando pelos mais novos e pelos idosos, e depois entre todos. Mas que todos? A comensalidade supõe a cooperação e a solidariedade de uns para com os outros. Foi ela que propiciou o salto da animalidade para a humanidade. O que foi verdadeiro ontem, continua verdadeiro hoje. Por isso nos dói tanto a saber que milhões e milhões não têm nada para repartir, não têm nada para comer, passam fome. No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu a conhecida atrocidade. Os aviões que se jogaram contra as torres gêmeas em Nova York. E nesse ato morreram cerca de 3 mil pessoas. E o mundo ficou chocado. E também não era para menos. Mas esquecemos que no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, 16.400 crianças abaixo de 5 anos morriam de fome e desnutrição. E que no dia seguinte, e durante todo o ano, 12 milhões de crianças foram vitimadas pela fome. E ninguém ficou. Eu não vi, pelo menos, estarrecido diante desta catástrofe humana. Então, amigos ouvintes, neste Natal de alegria, de fraternidade, nós não podemos esquecer esses que Jesus chamou de meus irmãos, de minhas irmãs menores. Irmãos e irmãs que não podem receber presentes, nem comer alguma coisa. Mas não bastante ou obstante esse abatimento, celebremos e cantemos. Cantemos e nos alegremos, pois nunca mais estaremos sós. O menino se chama Jesus, o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas, por favor, não decepcionem. E volta também este pequeno verso que nos faz pensar sobre nossa compreensão de Deus. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. E assim, quando esse Jesus cresceu e nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de todo o poder imunológico para frustrar o contágio do ódio, o contágio do desequilíbrio em nossos relacionamentos. Perdoa a quem te persegue ou calunia no veículo do silêncio e situarás o agressor na cela da intimidade do arrependimento, na qual se lhe transformarão os sentimentos para a cura espiritual que se lhe faz precisa. Perdoa sem comentários a quem te ofende e a breve tempo te conscientizarás dos maus que evitaste e das esperanças com que renovaste muitos dos corações que te partilharam a vida. Porque se alguém te feriu, perdoa e silencia. Se alguém te prejudicou, silencia e perdoa sempre. Porque quando todos nós praticamos o perdão, perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo as calamidades da própria guerra, que na essência é a cristalização do mal que nos induz a apoiar, voluntário ou involuntariamente, o extermínio de milhões de pessoas. E não esquece também de dividir o pão e, sobretudo, de evitar os desperdícios. Mas é Natal. Natal que sempre traz consigo uma esperança de paz. E já se avista um novo ano, que sempre traz também um sentimento de mudança e, sobretudo, de dias melhores. Então, que realmente o Natal seja feliz e melhor para todos nós, melhor para todo o mundo. E assim, amigos e amigas, pessoas que nos ouviram e nos seguem na Cultura Online Brasil, eu quero lhes agradecer do coração pela amizade, pelo carinho, pela audiência durante o período do nosso contacto. E saibam que estamos muitíssimo bem, convictos do dever cumprido quanto à determinação de compartilhar conhecimento e valores. Ter fé em si mesmo e na sua capacidade de conseguir e nunca, jamais, desistir é o mais importante no que tange à educação. E na vida do ser humano, especialmente daqueles que continuam a teimar no caminho de transmitir conhecimento. E assim, amigos ouvintes, um Feliz Natal e um Ano Novo, realmente novo para cada um de vocês. E creio naquilo que Confúcio escreveu. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. E a felicidade, todos sabemos que passa pelo conhecimento. A todos, ouvintes, colaboradores e voluntários, o nosso muito obrigado. E esperamos poder continuar com a alegria de os ter conosco no próximo ano. Boa noite, bom Natal, boas festas e até o próximo programa Noites de Domingo.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. Cada um cabe alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. A vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. estudado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.